Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Confirmada a primeira morte provocada por deslizamento de terra na BR-376 no Paraná, Gustavo Gossen.
No ponto que permanece bloqueado totalmente desde a noite passada, BR-376 em Guaratuba, litoral do Paraná, quase na divisa com Santa Catarina, quilômetro 669. Vários veículos ficaram soterrados, o corpo encontrado ainda não foi identificado, seguem os trabalhos de buscas e de limpeza e segue sem previsão de liberação do trecho, uma situação que preocupa. É que houve uma nova queda de barreira em outra rodovia. Conforme a Polícia Rodoviária Federal Paranaense, bloqueada também a BR-277, sentido litoral, quilômetro 60. A chuva não afeta apenas o Paraná, em Santa Catarina. Conforme a Defesa Civil, pelo menos 9 municípios enfrentam problemas de deslizamentos, alagamentos e moradores desalojados. Joinville decretou situação de emergência.
Por aqui segue o tempo seco, temperatura 21 graus, dia ensolarado mais uma vez. Cleocum traz a previsão para as próximas horas.
A nebulosidade deve aumentar no nordeste do estado do Rio Grande do Sul, litoral norte, serra e até mesmo aqui em Porto Alegre. A expectativa segue de alguma pancada de chuva à tarde em vários pontos do nordeste e leste do estado. A nebulosidade aumenta nas outras áreas, especialmente no oeste, mas nada de grande intensidade. A tendência para o sul, um tempo mais aberto ao longo do dia hoje. Amanhã a nebulosidade cresce em todo o estado do Rio Grande do Sul e aumentam bastante as áreas de chuva na quarta-feira à tarde aqui no estado. E fiquem atentos, quinta e sexta-feira tem chuva espalhada por todo o Rio Grande do Sul, em alguns pontos pode ter chuva moderada e vamos ter chuvas mais volumosas durante o fim de semana, tanto no interior quanto na capital.
Lula deve anunciar nome do novo ministro da Defesa e dos chefes das Forças Armadas na próxima semana. Principal cotado para a pasta é o ex-ministro do Tribunal de Contas, José Múcio. Caberia a ele e aos novos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica promover a transição junto ao atual governo numa área sensível, na qual o Partido dos Trabalhadores tem encontrado dificuldades de diálogo. Rio Grande do Sul volta a registrar mais de 1.000 casos de Covid-19 por dia. Lisiele Zanquetin.
Isso não ocorria desde o início de setembro. Segundo dados do Ministério da Saúde, a média atual de casos já é 5 vezes o registrado no início de novembro aqui no estado. O número de leitos clínicos cresceu 193% em um mês e os de UTIs quase 70%. Especialistas e autoridades orientam que a população confira a carteira de vacinação e busquem a dose de reforço disponível em unidades de saúde.
7:03 agora. Brasil registrou mais 41 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com isso, a média móvel dos últimos 7 dias saltou para 77, mantendo tendência de alta a 8 dias seguidos. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país soma 689.601 vítimas fatais da doença. Definida a data para o leilão de privatização da Corsan, Thiago Bittencourt.
O leilão da Corsan, a Companhia Rio Grandense de Saneamento, que atua em 317 municípios gaúchos, já tem data marcada para ocorrer. Em edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada ontem, ficou definida para o dia 20 de dezembro a sessão pública com a abertura das propostas e lances de viva voz na Bolsa Brasileira, a B3, em São Paulo. 5 dias antes, em 15 de dezembro, ocorrerá a entrega das propostas no mesmo local. Inicialmente, a privatização seria por abertura de capital, mantendo o Estado como sócio de referência. Com as condições de mercado e exigências do Tribunal de Contas do Estado, o governo gaúcho decidiu pela venda integral. O lance mínimo será de R$4,1 bilhão.
7:05. Entidades acusam o governo Bolsonaro de fazer novo corte em verbas destinadas à educação superior. Segundo o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, foram retirados todos os limites de empenho distribuídos e não utilizados pelas instituições. valor contingenciado seria de R$ 244 milhões para as universidades. O Ministério da Educação não se manifestou sobre o assunto. Homem é preso após confronto com a Brigada Militar na Zona Sul de Porto Alegre, Gabriela Plentz.
O suspeito foi localizado nesta madrugada. Ele havia fugido na noite de ontem em uma região de mata na Zona Sul de Porto Alegre após trocar tiros com a Brigada Militar. Um segundo suspeito ainda é procurado. A dupla foi apontada como responsável por um ataque a tiros na estrada Afonso Lourenço Mariante. Eles atiraram em um homem que foi atingido no braço. Os criminosos fugiram em um carro branco que foi perseguido pelos policiais. O motorista perdeu o controle do veículo na estrada Costa Gama, onde os dois entraram em uma mata. Nenhum policial ficou ferido na ação e a identidade dos envolvidos não foi divulgada.
Chineses usam redes sociais para acusar TV estatal de manipular transmissões dos jogos da Copa do Mundo para ocultar que outros países não adotam medidas tão rígidas no controle da Covid-19. Segundo os internautas, a CCTV substitui rapidamente as imagens de torcedores sem máscaras por cenas de jogadores e técnicos. Agora, vamos com as informações do trânsito. Fala, Leandro Rodrigues.
Que já começa a travar para os motoristas na entrada da capital pela BR-116, transição para a Avenida dos Estados e Zaire da Jarros, mais precisamente em frente à estação Anchieta do Trensurb, ali o trânsito segura mais. A entrada pela Castelo Branco está fluindo bem ainda, não tem nenhum travamento na altura das pontes do Guaíba. O caminho da zona sul da capital para a área norte e central começa a ficar mais apertado na Cavalhada, geralmente, principalmente no trecho da Cavalhada próximo a Otto Niemeyer. A partir dali começa a melhorar um pouco, é um fluxo mais carregado, mas sem tranqueira para os motoristas. Lembrando que a Padre Tomé, no centro, tem uma faixa liberada, a faixa onde há manifestantes acampados, mas é uma faixa bem estreita entre a Siqueira Campos e a 7 de setembro, só veículo leve e pequeno que passa por ali.
7-7 na Copa do Mundo, vitória contra a Suíça garante classificação antecipada do Brasil para as oitavas da Copa. E, com isso, Tite já pensa em poupar titulares contra Camarões, hein, Marcos Bertoncello?
Pois é, Macedo, agora já temos três seleções classificadas de forma antecipada para as oitavas de final da Copa do Mundo. Além do Brasil, que venceu a Suíça por 1-0 ontem, gol de Casemiro, Portugal bateu o Uruguai por 2-0 e também garantiu classificação. Brasil e Portugal se juntam à seleção francesa, as equipes que vão para a última rodada para apenas confirmar a primeira colocação nas suas chaves. Nos outros jogos ontem, Camarões e Sérvia empataram em 3-3 e Gana bateu a Coreia do Sul por 3-2. E hoje teremos alteração nos horários da Copa do Mundo. Como é a última rodada da fase de grupos, todos os jogos no mesmo horário em cada grupo, ao meio-dia e às 4. Meio-dia, Equador e Senegal e Holanda contra o Catar, pelo grupo A. E na chave B, às 4 horas tem Estados Unidos e Irã e também País de Gales e Inglaterra.